O Dr. João Senger, ele é médico geriatra, é palestrante da Caravana da ANRICS e é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Subseção do Estado do Rio Grande do Sul, a quem já damos aqui o nosso bom dia. Dr. João, seja bem-vindo, tudo bem?
Bom dia, muito obrigado, prazer de falar com vocês, fico à disposição.
Agradecida também pela sua presença aqui. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre desidratação em pessoas idosas. É um tema, para quem tem idoso, sabe que é recorrente, mas a gente às vezes não dá atenção para essa questão, né? Idoso não sente muita sede, né, doutor?
É, então, esse é um assunto extremamente importante, principalmente nessa época que a gente está vivendo, né, dias de calor tão intenso. E com pouca umidade. E o idoso tem uma característica que é diferente da criança, né? A criança, ela desidrata fácil também, mas é pelo que o volume dela é pequeno. Mas o idoso tem um problema, que é o seguinte: à medida que a gente envelhece, tipo, principalmente depois dos 45, 50 anos, né? Nós vamos transformando a nossa musculatura em gordura. E vocês, principalmente as mulheres, sabem muito bem que água e gordura não se misturam, né? A gente, para limpar um prato com gordura, se não usar detergente, não vai conseguir limpar, porque a água não mistura. Então, vocês imaginem o seguinte: se no nosso corpo, né, a gente tem mais ou menos, vamos dizer assim, 50% do nosso corpo, no homem, na mulher entre 45% e 55%, no homem entre 50% e 60% é líquido, né? E o resto, então, é gordura, massa muscular e osso, né? Nós somos, a maior parte do nosso corpo é líquido. No idoso, isso diminui, a quantidade de líquido, ela diminui e aumenta a quantidade de gordura. Por isso que a gente fica mais flácido com o passar do tempo, porque a musculatura vai sendo transformada em gordura. E aí, se nós aumentamos a gordura no mesmo espaço, obviamente que vai diminuir a parte líquida. Então, eu tinha um professor que sempre dizia uma coisa, que o idoso, ele é um desidratado crônico. Ele sempre está com um pouco de déficit de líquido. E aí, se isso não bastasse, ele ainda sente menos sede, porque o centro da sede, ele atrofia com a idade, né? Então, eles não sentem sede. Então, vocês imaginem o seguinte, né? A pessoa já tem uma necessidade maior de líquido e ela não sente sede, né? Então, em geral, a desidratação é muito fácil neles, muito fácil. Às vezes, quando eles sentem sede, já é tarde. Então, a gente precisa ficar insistindo que tomem líquido, né? Tipo assim, combinar com eles, olha, vamos tomar meio litro de água, ou de chá, ou de chimarrão, ou um pouco mais, né? Meio litro de manhã, meio litro à tarde, mais meio litro à noite. Pelo menos assim que dê 1,5 litro, dependendo, obviamente, muito do tamanho e do peso da pessoa, mas 1,5 litro de líquido, né? Fora o que é consumido via frutas e coisa e tal. Mas então, realmente, é muito fácil eles desidratarem. Então, se eles tiverem, por exemplo, vômitos, em geral, no segundo episódio de vômito, eles já estão desidratados. Diarreia é a mesma coisa. Então, eles desidratam muito fácil. E aí também é interessante, porque quando nós, adultos mais jovens, né, quando a gente tem os primeiros sinais de desidratação, o que que é? É a gente ficar com sede, né? Uhum. É ficar com sede, é diminuir o volume urinário e coisa e tal. E eles não, né? Como eles não sentem sede, não é o primeiro sinal, esse é que é o problema. O que que acaba acontecendo às vezes? Eles ficam mais confusos, né? Eles ficam mais prostrados. Eles se queixam de dor muscular, eles se queixam de cansaço. E isso, às vezes, tudo é, na verdade, falta de líquido.
Olha,
né?
Só, doutor João, então, eu queria te perguntar, nessa linha que o senhor vem explicando, quais os efeitos nesse cenário todo de saúde que o senhor está mencionando da pessoa idosa, os efeitos de diuréticos, porque é comum também que na maturidade as pessoas acabem usando remédios para controlar a pressão, e não raro esses remédios são baseados em diuréticos, né?
Então, esse é um grande problema, né? Porque realmente, assim, a maioria deles toma diurético. Então, imagina, assim, tomar diurético num calor desses aqui, numa pessoa que já vem um pouco desidratada e que não sente sede, né? Então, realmente, assim, é muito comum eles ficarem, isso dá problema. Eles ficam tontos, eles se sentem mais cansados no final da manhã, porque, em geral, o diurético é tomado depois do café da manhã, né? Então, tem que ter muito cuidado com o diurético. Às vezes, é melhor tirar o diurético nesses dias muito quentes, porque a gente tem que pensar o seguinte: grande parte do líquido vai sair via pele, seja pelo suor ou pela evaporação através da pele. Né? Então, às vezes, não é necessário nem tomar o diurético quando são dias muito quentes em pacientes idosos, nós estamos falando, né? Para vocês entenderem bem. Eu acho que seria até de conversar com o médico do idoso para ver o que, que ele acha. Eu, por exemplo, diminuo sempre a dose. A gente já tem que dar uma dose, normalmente uma dose menor para ele, né? E quando é dia quente, assim, eu ainda reduzo mais ainda, ou às vezes até peço para parar. Lógico que às vezes tem pacientes que têm algum problema cardíaco, alguma insuficiência renal, eles precisam tomar, então não se discute. Então o ideal seria conversar com o médico desse idoso sobre o uso do diurético, né? Nesses dias de calor que a gente tem passado. Porque realmente, às vezes, aí vem uma coisa, às vezes o remédio aí pode ser, o efeito do remédio pode ser pior, o efeito ruim, do que o efeito bom.
Claro, né? Doutor João, uma outra questão, além, né, dessas doenças crônicas que a gente está mencionando aqui, o controle da pressão arterial é muito comum, virou uma epidemia, né? Difícil uma pessoa madura que não tenha também uma situação de diabetes, né? E o diabetes, ele também tem relações com essa questão da água no corpo, sede ou não sede. Queria lhe perguntar sobre a relação do diabetes, o impacto do diabetes na pessoa idosa com essa questão que a gente está falando da desidratação.
Então, quando o diabetes está bem compensado, que a gente diz, que é isso, né? Quando a glicemia lá, a dosagem de glicose estiver normal, ou próximo do normal, não muda muito, né? E fica exatamente nas mesmas coisas que a gente falou até agora. Agora, quando esse diabetes não está bem controlado, aí realmente complica. Por quê? Porque quando a glicose fica em níveis mais elevados, acima de 300, ela começa a provocar sede no paciente. Né? Por quê? Porque onde o açúcar ele aumenta a osmolaridade, que a gente diz, dentro do sangue, e faz com que a pessoa urine mais, então automaticamente ela tem mais sede. Então vocês imaginem, de novo, nós levando esse cenário para um paciente idoso, que acaba urinando mais e não tendo sede. Então, ele desidrata muito mais fácil também. Então, o cuidado com o paciente diabético, ele tem que ser redobrado, né? Mas, principalmente no sentido de tentar manter a glicose nele em níveis normais, e aí as coisas não mudam. Aí fica exatamente como a gente falou até agora, né? Agora, se esse diabetes não estiver bem compensado, aí realmente nós vamos ter um duplo problema aí, né?
Claro. O senhor mencionou, doutor João, sobre a questão de colocar um critério, né, ali para que o idoso consuma uma quantidade X de líquido, seja um litro, litro e meio, né? E falou nas possibilidades de chimarrão, água. Aí eu queria lhe perguntar sobre essa questão de introduzir a água. Tem muitas pessoas idosas que são resistentes a tomar água. Elas gostam de tomar um chazinho, um suquinho, gostam de tomar o chimarrão, mas a água é realmente um hábito difícil, né? Qual a importância de realmente que seja água?
Não, na verdade não tem essa necessidade de ser água, né?
Pode ser líquido.
Claro, o importante é que seja líquido. Por exemplo, se comer melancia, né? Melancia 90% é água, né? Se vocês comerem uma laranja, 90% é água. A maioria das frutas e tudo isso, né, representa líquido. O que importa lá, o rim, esse não quer saber como é que está entrando. Lógico que, por exemplo, dentro da água a gente tem determinados elementos lá, como sódio, potássio, cálcio, que são importantes, ok? Mas eles também existem em outros líquidos, né? Então, o fato da pessoa... Por exemplo, eu lembro que o meu melhor amigo, a mãe dele, ela dizia assim, ó, eu tomo água, assim, para tomar meus comprimidos. Né? Quer dizer, assim, ela tomava 2, 3 goles. Isso era água, né? Fora isso, não tomava. Então, tem muita gente que realmente não toma água. É uma questão de hábito que a gente tem que tentar introduzir, mas às vezes as pessoas são resistentes. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ofertar outras alternativas, né? Seja ela um chá, seja chimarrão, ou seja suco, ou coisa assim. Tudo isso está valendo, né? O importante é que fique bem claro o seguinte, é o estímulo a tomar líquido. Isso é importante. E esse estímulo, ele tem que ser dado, porque a gente não pode esperar o paciente vai ter essa iniciativa porque ele não sente sede, né? Imagine qualquer um de nós que não tenha sede e alguém vem lá e oferece um líquido. O que, que a gente vai dizer? Não, obrigado, eu não estou com sede, não é? Uhum. É isso que a gente vai dizer. Então, eles vão passar quase todo o tempo dizendo isso, mas a gente tem que dizer para eles que não é esperar a sede, né? Esperar a sede é tarde, tem que tomar sem sede, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma avó que foi muito marcante na minha vida. Minha avó fazia uma coisa que nunca ninguém ensinou para ela, que ela fazia totalmente certo, né? Eles tinham fogão a lenha, aquela coisa toda como era antigamente, né? E ela na cozinha, ela tinha uma caneca, tinha um poço, e ela tinha uma caneca de um meio litro, um pouco mais. E eu lembro que ela deixava essa caneca em cima da pia dela e ela ia tomando essa caneca. Então, eu notava que ela tomava uma caneca daquelas pela manhã, um pouco mais, tomava uma caneca daquelas à tarde. Então, ela fazia isso certíssimo, certíssimo. Nunca ninguém tinha dito para ela. Foi um hábito que ela fez, né? E ela viveu até os 95.
Olha. Com
certeza, isso aí ajudou, né?
Longeva.
Então, essa é a questão. A gente, assim, hoje a gente vê muita gente com uma garrafinha na mão, né? O pessoal já andando para lá e para cá com uma garrafa, isso é legal. O idoso não tem isso aí, porque eles não são da época da garrafinha. Então, muitos deles não têm esse costume, né? Mas seria bom a gente introduzir. Então, necessariamente, também não precisa ser a garrafinha, mas pode ser outra maneira de guardar o líquido, né? Mas tem que estimular, né? Tem que dizer, é mais ou menos como a mãe faz, o cuidador da criança faz, né? Que a criança não pede também, né? Ela não pede água, ela não, muitas vezes não sabe nem falar. E o que faz o cuidador? Ele fica oferecendo, né? Ele dá um suquinho, aí dá uma madeira com leite, aí dá um chá e assim por diante. Não querendo infantilizar o idoso, mas a gente precisa ter esse tipo de atitude com eles, é ficar ofertando para eles o líquido, né? Estimulando eles a tomar.
Muito legal essa dica, doutor. É. Maravilhosas as informações que, inclusive, podem ajudar a preservar e salvar vidas. Muito obrigada, doutor.
Não tem dúvida,
né? Muito obrigada pela sua presença, doutor João. Um forte abraço, viu?
Tá bom, eu que agradeço a participação. Obrigado, viu?
Valeu, até logo.